Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos começar a audição da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. Eu, antes do mais, quero agradecer. Não sei se é o doutor Pedro Polónio, vice-presidente da Associação. Engenheiro Fernando Velasco, vice-presidente executivo, que, como sabem, é no âmbito da discussão em especialidade da proposta de lei número 23/13, primeira, e a solicitação do grupo parlamentar do Partido Socialista. Nós temos presentes aqui nesta audição três grupos parlamentares, do PSD, do PS e do CDS, e vamos utilizar uma grelha em que será dada a palavra a cada um dos grupos parlamentares, sequencialmente por sua dimensão no plenário, portanto, primeiro ao PSD, depois ao PS, depois ao CDS, caso não apareça mais nenhum parlamentar entretanto, sendo que na primeira ronda de intervenções os deputados têm 5 minutos para intervir e ser-vos já a dar a palavra logo de seguida de cada intervenção. Depois seguir-se-á eventualmente uma segunda ronda de 3 minutos para na mesma sequência. Eu, mais uma vez, agradecendo a vossa presença, porque é mais uma audição que nós estamos a ter várias audições sobre esta mesma temática. E de certo que isto irá contribuir para o esclarecimento desta proposta de lei, eu daria de imediato a palavra à deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD.
Senhor Presidente, eu começo naturalmente por agradecer a presença dos responsáveis da ANTRAM. A verdade é que este é para o PSD um tema da maior importância e só lamento que não estejam representados todos os grupos parlamentares, por sem dúvida nenhuma, e na nossa opinião é possível melhorar a proposta em certa especialidade e, portanto, é todo útil ouvir a opinião das pessoas que terão, obviamente, o conhecimento mais aprofundado desta matéria. Eu começo por dizer que, sem dúvida nenhuma, sem prejuízo deste diploma vir resolver ou vir tentar resolver o problema do diferencial fiscal com Espanha, a verdade é que não nos podemos esquecer que surge muito em resposta àquilo que foi o aumento dos combustíveis em fevereiro último e que depois de muita contestação, de muita pressão, nomeadamente da vossa organização, sem dúvida nenhuma de que o Governo finalmente decidiu dar esta resposta. A verdade é que, na opinião do PSD, como o TAU acabou por confirmá-lo muito recentemente, o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos acabou por ter o propósito de tentar compor aqui a execução orçamental. E a verdade é que o aumento da receita não se ficou a dever a nenhuma explosão da atividade económica, até porque a atividade económica tem exatamente tido o sentido inverso, mas ficou a dever-se precisamente o aumento da taxa do imposto. E para nós, consideramos, e já afirmámos isto em sede de debate na generalidade, esta solução vem tarde e tem várias deficiências. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a discriminação territorial. Sei que conseguiram a vitória de aumentar de 3 para 4, mas, no nosso entendimento, continua o resto do país a ser discriminado negativamente. E não nos parece que isso seja muito acertado. E, por outro lado, existe também aqui uma discriminação ao nível dos operadores. Sei que também no vosso caso são alguns dos felizes contemplados, mas a verdade é que, na nossa opinião, há muitos operadores que estão excluídos, nomeadamente o transporte de passageiros, e inexplicavelmente excluídos, porque aquilo que à partida seria expectável é que a razão da exclusão será orçamental. Das audições de ontem ficou evidente que não foi essa a razão da exclusão, será uma questão técnica que, como também ficou ontem evidente, seria facilmente suprida. Depois, também nos parece que existe aqui, evidentemente, uma discriminação das viaturas, uma vez que nem todas estarão abrangidas, para além de existirem, naturalmente, limites ao nível do abastecimento. Mas eu diria que a nossa maior preocupação a par das discriminações que identifiquei, prende-se com a enorme carga burocrática. Porque nos parece que, sem dúvida nenhuma, que é importante que exista controlo para evitar situações de fraude, mas os mecanismos que estão subjacentes a este modelo, sem dúvida nenhuma, que são altamente burocráticos e acaba por se responder a um aumento dos custos de contexto com um aumento dos custos burocráticos para as empresas que quiserem beneficiar do regime que consta da proposta de lei 23 que está em discussão. Desde, e a título meramente exemplificativo, da exigência de certificação pela AT dos sistemas de registro e comunicação de abastecimento, bem como dos locais de abastecimento, depois a isto junta-se evidentemente um conjunto grande de obrigações acessórias e portanto um conjunto de requisitos que terão de ser cumpridos para que as empresas possam beneficiar do regime que não é imediato, que tem um espaço temporal que, como afirmou uma das entidades que foi ontem ouvida, e curiosamente nem é uma entidade que esteja excluída, foi a ANTP, e em que disse que para muitos empresários é absolutamente insuportável financeiramente estar durante 3 meses a emprestar dinheiro ao Estado, na prática é dinheiro que lhe vai ser reembolsado. Também nos disseram uma coisa bastante preocupante, que é, continua, um dos principais propósitos, que é a resolução do diferencial fiscal com Espanha, continua a ser resolução. E um dos exemplos que nos davam era, em 1000 litros, continuar a haver, ao dia de ontem, 110 euros de vantagem em abastecer em Espanha, ou seja, um dos propósitos do diploma acaba por não ser cumprido ou não ser atingido. Mas, como eu dizia, a questão burocrática preocupa-nos e já tivemos a oportunidade de dizer isso na discussão na generalidade. Se efetivamente queríamos criar um mecanismo que desse resposta a este problema do diferencial fiscal e, naturalmente, àquilo que foi o agravamento do preço dos combustíveis, então que se fizesse um mecanismo automático, tal como, e não seria nenhuma inovação, acontece no gasóleo agrícola, em que o desconto é imediato e não está dependente de um conjunto de etapas que, se no final do dia todas elas forem cumpridas, daí a 3 meses as empresas são reembolsadas. Está... Peço desculpa, Sr. Presidente, por me ter excedido no tempo. Obrigada.
Daria então a palavra ao Pedro Polónio para responder de imediato.
Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite dos Srs. Deputados a estar aqui presente nesta casa. Queria, em nome do Sr. Presidente da Assembleia, do Presidente da Direção da Antram, pedir desculpas por não poder estar ele presente e daí estar a Antram aqui representada por um dos seus vice-presidentes, no caso eu, e acompanhado do Sr. Fernando Velasco, que é um dos vice-presidentes também, no caso, vice-presidente executivo da Associação. Um pequeno parênteses, um breve esclarecimento apenas acerca da Antram. Existe muito uma ideia, não sei se nesta casa, se nestes senhores deputados ou não, de que a Antram é uma associação dos grandes empresários, das grandes empresas de transporte de mercadorias. Não é verdade. Não é verdade e queria-vos apenas dar esse dado, porque isso depois também pode vir a esclarecer todas as ideias que seguidamente se irão formular. Nós temos cerca de 2 mil associados. Desses 2 mil associados, cerca de 1.500, passa um pouco até 2.500, têm menos de até 9 viaturas, 300 de 10 a 50 viaturas, 27 até às 100 viaturas, das 50 às 100, e apenas 17 associados têm mais de 100 viaturas. Ou seja, não é verdade que sejam a associação das grandes empresas. Grandes empresas essas, aliás, que representam apenas uma pequena parte do mercado do setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem. Relativamente às notas aqui deixadas, e peço desculpa se me engano, pela doutora Margarida, pela sua deputada Margarida Balseiro Lopes, do que eu retive, procurei tirar a anotação, a primeira que referiu foi ao nível da discriminação territorial. A discriminação territorial... Parece-nos que existe aqui uma grande confusão que nós gostaríamos de esclarecer. A discriminação territorial não é verdadeira, não existe, é um teste. O que foi dito, o que foi acordado, digamos assim, o que foi transmitido pelo governo do PS, foi aquilo que de resto está no diploma que aqui se discute, que é a alteração do regime do Código do Imposto Especial do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, no sentido de tornar dedutível, dar a possibilidade de reaver o imposto pago. No entanto, por questões orçamentais, tanto quanto nos foi transmitido, por questões orçamentais, isso é feito se estimar que, havendo essa redução do imposto, da carga fiscal nos combustíveis, designadamente no gasóleo, em Portugal, essa redução que se irá aplicar futuramente ao território nacional, essa redução tem que ser sustentada por uma captação de consumo externo. Ou seja, temos que, reduzindo o consumo, reduzindo a carga fiscal, temos que aumentar as quantidades por forma a que haja uma questão fiscal neutra ou praticamente neutra. Como é que se vai fazer esse teste? O Governo duvida, as associações não duvidam tanto, de que, havendo redução da carga fiscal em Portugal, parte da frota que hoje abastece fora do país, parte da frota internacional, ou uma parte substancial dessa frota, vai passar a abastecer em Portugal. Como fazer este teste? Uma vez que não se acredita e uma vez que não há dados históricos também relativamente a isso. Escolheram-se então 4, após alguma discussão, inicialmente eram 3, passou-se para 4, escolheram-se 4 concelhos da zona fronteiriça, onde, de facto, se vai procurar medir, neste período experimental de 6 meses, qual é que vai ser o aumento dos abastecimentos. Aumento esse de abastecimentos que necessariamente terá que estar correlacionado com um aumento da procura em Portugal por parte da frota internacional. Escolhem-se 4 concelhos de zonas limítrofes, porque em cada 100, vamos pôr isto de uma forma prática, em cada 100 caminhões que passam em Vila Formoso, ou que andam no concelho de Vila Formoso, ou no concelho de Almeida, para ser mais preciso, 98 ou 99, acima de 35 toneladas, que é a tipologia típica do transporte internacional, 98 ou 99 estão a fazer um transporte internacional. Porquê? Porque são concelhos, de facto, com muito pouca indústria, com muito pouco, que constituem muito poucos pontos de destino ou pontos de origem das mercadorias. Então, o tráfego que ali circula acima das 35 toneladas é claramente tráfego que está afeto ao transporte internacional. E se nesses concelhos, durante estes 6 meses de teste, houver um sensível aumento da venda de combustíveis, da venda do gasóleo, a abastecer por essa tipologia de viaturas de 35 toneladas é um claro sinal de que o Governo poderá avançar sem constrangimentos orçamentais para a expansão para nível nacional desta redução da carga fiscal. É esta só a razão, ou seja, isto é um período, são 6 meses, findos os 6 meses vai-se fazer a avaliação e depois, claramente, terá que ser alterada, não esta legislação que hoje está aqui a ser discutida, mas a portaria que lhe subjaz e que está por detrás, que vem executar, terá que ser alterado o último artigo dessa portaria no sentido de dele desaparecerem os concelhos nos quais estão limitados. Como também dele desaparecerão as 35 toneladas que têm a tipologia aberta pela legislação por alteração do Código de Imposto Especial dos Consumos, que fala em mais que 7,5. Em resumo, passando-se o teste, no futuro, o que se pretende e o que o Governo pretende, e as associações concordam, pelo menos a Antram concorda, é que haja gasóleo profissional em todo o país para todas as viaturas pesadas acima de 7,5 toneladas. Isto para responder à primeira questão, já percebi que estou um bocado fora do tempo.
Sim, eu ia interrompê-lo agora, precisamente nesse sentido. Vai haver novas questões, aliás, a própria Grupo Parlamentar do PSD vai ter nova oportunidade de ter tempo e, portanto, eu sugiro que as questões não respondidas possam ser respondidas posteriormente ou no âmbito de respostas até a outros grupos parlamentares, porque nós não podemos, de facto.
Muito bem, eu peço desculpa por me ter largado.
Mas... Não. Portanto, eu é que peço desculpa, mas vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao deputado Fernando Anastácio.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente, mas também, essencialmente, os seus representantes da ANTRA e agradecer a vossa presença aqui. E, desde já, a leitura, digamos, clarificadora que fizeram sobre a rácio deste diploma e os objetivos que se propõe. Aliás, ao contrário de algumas interpretações que têm sido feitas nestas audições, que têm, de facto, desfocado o assunto. É evidente que a questão de territorialidade de ser limitada nestes 4 concelhos, neste momento, tem a ver estritamente com o momento, no fundo, com o período experimental. O objetivo, obviamente, é depois ter uma visão e uma aplicação nacional, mas, obviamente, este diploma está subjacente ao equilíbrio, numa certa neutralidade fiscal. E, por isso, ele traz e resolve um problema. E aqui, uma primeira questão, ou tenta resolver um problema, uma primeira questão que tem a ver com a oportunidade. Tem sido tentado colar a ideia que esta medida resulta tão só do aumento dos impostos sobre os combustíveis. Esta necessidade, esta desvantagem competitiva existente em relação aos transportadores internacionais portugueses, comparativamente com outros estrangeiros, nomeadamente com o que operam em França e em Espanha, existe já há bastante tempo. Aliás, esta realidade não é nova. Aliás, todos nós temos conhecimento que já no passado houve tentativas até de abordar este assunto. Esta é uma forma de resolver um problema que é evidente que tem cuidado por causa do aumento dos combustíveis, mas também onde passado houve um aumento dos combustíveis e na mesma dimensão, e o problema não houve a preocupação de encontrar uma medida que resolvesse o assunto. Este era um dos pontos que gostaria aqui de clarificar. E relativamente à questão da discriminação, é óbvio, com certeza, que a norma como ela está colocada e o objetivo da proposta legislativa não é um desconto genérico em relação a todos os operadores de transporte, independentemente da sua natureza e categoria. Está muito focada na questão do transporte internacional, precisamente porque com isso tenta-se criar condições para dar condições de trabalho e de competitividade às empresas desse setor e, simultaneamente, dar competitividade à economia portuguesa, nomeadamente porque o custo do transporte não tenha tanto significado. Eu pedia-vos concretamente, já agora que foi também um dos pontos que foi aqui tocado, qual é a vossa leitura sobre o mecanismo do reembolso? E, portanto, se isso é tão gravoso como de alguma maneira se tem aqui tentado veicular, ou se de facto isso se enquadra perfeitamente dentro daquilo que tem que ser um controle de uma medida que é para aqui e não é genérica, e, portanto, e se isso traz algum peso tão significativo ao trabalho burocrático e gera tantos custos nas empresas que de alguma maneira seja insustentável. Porque ontem, de facto, houve aqui uma abordagem no sentido de dizer que as empresas teriam aqui 3 meses à espera do reembolso e que isso iria criar um problema na tesouraria. Obviamente, depende sempre do ponto de partida onde estamos. Se partimos do pressuposto que os combustíveis custam X, ela teria que ter essa capacidade financeira para suportar, para operar. E, portanto, temos aqui o reembolso. Agora, claro, se partimos de um pressuposto que não custariam tanto, pois é evidente que é um... Mas aqui, na vossa perspectiva, eu gostaria de saber se isto é, de facto, uma questão tão complicada como isso. E ontem foi-nos levantado aqui um problema e eu queria pedir-vos a vossa ajuda na... Foi-nos levantada aqui uma questão que é o seguinte. Segundo alguns operadores, os veículos, apesar da legislação referir 7,5 toneladas, e será essa, portanto, que é a diretiva comunitária, no fundo, que está, o teste avança para as 35 toneladas. Ora bem, foi-nos levantada a questão de que muitos dos veículos que operam no transporte internacional têm uma capacidade de carga, de facto, de 35, 40 toneladas, mas não por força do veículo, mas sim por força do outro lado. E que, naquilo que se reporta, quando adquirem o veículo tem no seu IUC, que é um veículo de 19 toneladas. E se o controle for feito através do IUC, pode-se levantar aqui um problema que seria, portanto, ou seja, esses veículos, apesar de terem uma capacidade instalada de 40 toneladas, apesar de fazerem transporte internacional, poderiam não estar fora da medida que se visa. E, portanto, eu gostaria que vocês, da vossa experiência e do conhecimento que têm sobre esta matéria, nos ajudassem a verificar se isto é efetivamente assim e se isto, obviamente, vai ter impacto, obviamente, nos resultados que se pretendem medir neste período experimental. Portanto, era uma das questões que, para nós, era importante clarificar e pedir o vosso contributo para tal. E, para já, era isto só, por agora. Muito obrigado.
Obrigado. Daria então novamente a palavra
ao Sr. Desculpa, não retivo o nome.
Fernando Anastácio.
Sr. Deputado Fernando Anastácio. As minhas desculpas, eu sou péssimo com nomes, não me levem a mal. Não. É mesmo uma característica minha, não? Eu penso que teria tempo de continuar um pouco as respostas e depois casaria com o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Relativamente à discriminação entre operadores, designadamente mencionou a questão dos transportes passageiros não estarem atingidos ou não estarem abrangidos, naturalmente não nos cabe a nós, Antram, fazer questões, analisar questões de política económica, de política macroeconómica. Mas há uma razão específica que caberá depois aos seus deputados e ao Governo analisar se também existe nos passageiros, mas que nos transportes de mercadorias existe de certeza, que é a questão, a concorrência direta ou a acumulação que existe entre transporte público e transporte privado. Há, de facto, muito transporte público e muito transporte privado no nosso país, no que toca às mercadorias. E a discriminação positiva do transporte público de mercadorias versus transporte privado de mercadorias é algo que subjaz a esta, ao nascimento do gasóleo profissional. Se essa mesma discriminação existe ou não no transporte privado público de passageiros, já é algo que caberá depois em sede política. Relativamente à carga burocrática, e agora respondendo, creio que já à Sra. Deputada Margarida e ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, carga burocrática ninguém gosta de ter. Naturalmente, isto irá trazer alguma carga burocrática, no entanto, na componente administrativa, em si mesmo, não é nada de extraordinário para o que hoje as empresas já têm que fazer. Hoje em dia, a maioria das empresas consegue receber as faturas em formatos XML, em formatos PDFs, consegue-se, há muita ferramenta de tratamento dos quantitativos e dos quantitativos das faturas e dos litros que se abastecem. Hoje em dia, quase tudo com cartões frota ou então com os sistemas Homebase. É relativamente simples fazer isso. Se bem que a maior parte da carga administrativa e da carga de licenciamento de software estará na alçada das gasolineiras, não tanto dos transportadores. Há, no entanto, relacionado com isto, com esta parte da carga burocrática, uma outra componente, que é a carga financeira. A carga financeira é, de facto, um problema, mas é, acima de tudo, um problema no que toca ao caminhão internacional que hoje abastece em Espanha e que irá, porventura, depois do teste ou durante o teste, passar a abastecer em Portugal. Porque esse, hoje, tem o gasóleo mais barato em Espanha do que o que tem em Portugal e depois tem que esperar 2-3 meses para reaver o imposto. No entanto, passando o teste e sendo, como nós queremos que vai ser, o resultado positivo e abrangendo, tornando-se extensível a todo o país, o que hoje vamos passar, o que hoje temos, e comparando o antes com o depois, temos hoje uma empresa que tem um custo firme de, imagina, 1 euro e poderá, de transporte, e poderá ter, passar a ter um custo de 90 cêntimos, é que acresce um custo financeiro de 10. Ou seja, será para as empresas que já hoje abastecem em Portugal uma clara mais-valia, pese embora esta questão financeira. Porque uma coisa é pagar o gasóleo 1 euro, outra coisa é passar a pagá-lo a 90 cêntimos, ainda que eu tenha que avançar 1 euro e depois, 2 meses depois, receber os 10 cêntimos. Mas é em si mesmo uma vantagem para o nosso setor, para os operadores que operam em Portugal. No entanto, aqui queremos nós que haverá espaço para com o Governo, e é a nossa intenção com o Governo aprimorar não a alteração do Código dos Impostos, porque não tem nada a ver com isso, mas assim a portaria que se seguirá, é a nossa intenção alterar, melhorar, fazer um... O gasóleo também nem sempre é pago no próprio dia de abastecimento, é 15 dias depois ou um mês depois, depende dos contratos que os transportadores têm com os fornecedores. Em regra, haverá quem o pagará na hora, isso é uma questão comercial. Mas há também, de facto, interesse da nossa parte de alterar um pouco este sistema. Por outro lado, há dois tipos de gasóleo. As empresas de transporte têm dois tipos de gasóleo. O que vão às bombas abastecer, comum do cidadão, e aquele que eles metem nas próprias bombas. Aí será mais fácil, porque em princípio aquilo que está previsto na portaria é uma adoção de um sistema muito parecido com o sistema do gasóleo agrícola, hoje, marcado, está a ser estudado um marcador que corra em todos os países, porque depois pode haver controle de gasóleos agrícolas dos outros países e não pode haver nenhuma confusão, porque não pode um caminhão acusar um gasóleo agrícola na Alemanha, quando na verdade o aditivo que tem é o do gasóleo profissional em Portugal. Está-se à procura, portanto, quando nós fomos informados. E aí no gasóleo do Homebase, que representa nas grandes empresas, grandes e médias empresas, aquelas que já têm as bombas de abastecimento, representa de facto a grande maioria do respectivo consumo, será ainda mais fácil terminar com esta questão, com esta carga burocrática, ou pelo menos com esta carga financeira. Relativamente às 35 toneladas versus 19 toneladas, essa questão não existe. A questão está respondida na portaria, no artigo 6º, que fala nos veículos abrangidos. Toda e qualquer viatura, de facto, ela é de 19 toneladas. No entanto, para andar com um semi-reboque, ela tem que estar qualificada como, eu posso estar a cometer um erro técnico, em D, parece, julgo eu, paga 550, 560 euros de imposto de circulação anual. Se estiver mal enquadrada, mas se de facto andar a rebocar um semi-reboque, apenas têm que fazer essa alteração, isso é o que também vem referido no tal artigo 6º da portaria, não sei se os senhores deputados têm conhecimento dessa portaria, uma vez que não faz propriamente, embora faça parte, não faz propriamente... Mas aquilo que lhe digo, eu posso adiantar aquilo que... Não, esta portaria não existe, estamos a falar de algo que está projetado. Em que quando existe erro de identificação quanto às características ou omissão do veículo tributável na base de dados da AT, a elegibilidade dos abastecimentos depende da sua prévia correção em sede de liquidação do IUC, nos termos da alínea C do artigo 3º do Código do número 3 do artigo 16 do Código IUC, ou de liquidação oficiosa do mesmo imposto. Ou seja, está mal qualificado, altera.
Peço desculpa, mas tenho novamente que o interromper. Porque nós temos que cumprir minimamente os tempos. Bom, portanto, digamos que há uma intenção de regulamentação, mas que eu penso que não é o objeto, digamos assim, da nossa... não é o objeto, até porque, eventualmente, nem todos os grupos parlamentares poderão ter acesso a esse documento, e, portanto, é importante clarificar que nós devemos cingir à proposta de lei número 23/13, sem prejuízo de poder dizer que considera que o Governo tem intenção de isto e aquilo. Outro tipo de documentos são considerados temporâneos. Eu daria a palavra à deputada, penso, Cecília Meireles, do CDS, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los. Esta, como já se terá percebido, é uma audiência um tanto ou quanto sui generis, não é? Porque, aparentemente, a verdadeira discussão na especialidade está a ser feita no âmbito do Governo e, portanto, quer o PS, quer o Bloco, quer o PCP, que nem sequer se incomodam a estar aqui, já terão dado o seu aval para o que quer que o Governo esteja a negociar e não se incomodam sequer a saber o que é que estará a negociar. Bom, mas, em todo caso, a verdade é que a competência para aprovar esta legislação é do Parlamento. E, como tal, cabe ao trabalho dos deputados perceberem, na especialidade, que alterações é que podem ser introduzidas a esta proposta de lei que vão ao encontro de alguns interesses setoriais e também do interesse geral. E, portanto, como tal, embora seja conhecida a oposição do CDS a este aumento dos combustíveis, a verdade é que qualquer coisa que possa minorar ou mitigar este aumento, ainda que de forma parcial e setorial, desse ponto de vista, nós temos todo o interesse em contribuir para a melhoria desta legislação. E, portanto, é nesse sentido que lhe farei algumas perguntas. Muitos dos pontos já esclareceu. E também já se percebeu que alguns deles não serão melhorados aqui, mas que já terão sido melhorados em sede de discussão com o Governo. Em todo caso, há aqui algumas questões que gostava de lhe deixar. A primeira é se é ou não urgente a entrada em vigor deste diploma, porque ele está já pendente aqui há algum tempo e eu creio que, até porque disse que era uma experiência, já dificilmente irá vigorar, creio eu, durante 6 meses, não é? Porque se presume que há haver um regime depois que ele vigorará a partir de janeiro e, portanto, teria que ter entrado já em vigor no mês passado. Mas se é ou não urgente fazermos uma entrada em vigor o mais breve possível para que ele possa rapidamente ir para o terreno. Depois, em relação aos postos que estarão previstos, se eles são em número necessário ou se fará sentido um alargamento. E por último, e esta questão já é um bocadinho mais prática, aquilo que nos foi também aqui dito é que, mesmo que anulando este efeito fiscal, haverá um diferencial de preço em relação ao preço praticado no combustível em Espanha. E, portanto, o que eu pergunto é se este diferencial de preço não for anulado, se haverá esse efeito de abastecimento em Portugal ou se continuará, entre aspas, a compensar, ainda que por uma diferença de preço, se continuará a compensar abastecer em Espanha. Porque se continuar, será tudo uma questão de contas e distância, mas em todo caso pode pôr em causa a experiência, como aqui nos desenhou e nos explicou. Obrigada.
Obrigado. Cida Amareles, para sair novamente ao Sr. Pedro Polónio para responder.
Obrigado. Eu apenas me referi, e só para fazer uma explicação, apenas me referi ao projeto da portaria, uma vez que nós temos estado em discussão com o Governo, o conhecemos, e porque me foi colocada uma pergunta que eu sei de antemão que já foi pensada, esse problema já foi pensado, e apenas venho esclarecer, porque também me parece que essa portaria nem sequer é da safra desta casa, ou seja, será sempre uma portaria
a precisar. Obviamente que a portaria, quando existir, porque não existe, o que existe agora é um projeto, não será desta casa. A questão é que há um processo legislativo, não é? O processo legislativo está a decorrer e portanto, tudo o que... até lá não há portaria nenhuma, até lá não há nenhuma portaria, e, portanto, nesse sentido é que eu disse que qualquer outro documento que não seja a proposta de lei 23/13 não deve ser referido como documento, deve, até porque é desconhecido e não é o objeto desta...
Sim, mas apenas quero esclarecer isso. Foi só para...
Não, nós percebemos isso. Agora, é bom também que se entenda qual é a fase em que estamos aqui. A fase em que estamos aqui é que há uma proposta de lei que deu entrada, que está a ser discutida em especialidade, pode ser alterada e melhorada, e depois, em função disso, é que se fará a aprovação desta... eventual desta proposta de lei em plenário, só a partir daí é que depois o Governo poderá regulamentar. Bom,
Continuando, de facto, relativamente à urgência da entrada em vigor, há de facto uma urgência, foi-nos prometido que tudo estaria a ser feito em sede de todos estes trâmites legislativos para que o diploma pudesse estar em vigor antes do mês de agosto, em que há um encerramento da Assembleia da República. De facto, restam-nos 5 meses, agosto a dezembro, serão 5 meses de teste, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, deveriam estar 6, ou seja, este mês já deveria estar em vigor. Naturalmente, as empresas de transporte, há menos fluxos, é preciso pedir cartões de frota, quem não as tem, e necessariamente na prática, só a partir de setembro é que vamos ter um teste real. O compensará ou não compensará é a questão de que vale 1 milhão. Essa é um pouco o que o teste pretende fazer, que é para perceber até que ponto há a tal elasticidade cruzada, até que ponto é que vale a pena um transportador passar, deixar de meter em Espanha e vir meter aqui a Portugal. Hoje em dia ainda existem diferenças de preço, mas depende também das zonas de Espanha. Se for País Basco ou Barcelona, existe diferença de preço. Se for Badajoz, ou se for Santos Espíritos, ou Salamanca, a diferença de preços é claramente menor. Hoje posso-lhe assegurar que a grande maioria das empresas tem nos seus depósitos em Portugal um valor de gasóleo que, se descontarmos os 11, 12 cêntimos que esta legislação irá tornar dedutível, reembolsável, ficará pelo menos igual ou mais barato do que estas zonas de fronteira. O mesmo não sucede com as zonas mais próximas de França, onde necessariamente as empresas de transporte irão sempre continuar a abastecer combustível também, até porque é aí que abastecem para depois enfrentarem a França, a Alemanha e regressarem novamente à Espanha. Naturalmente nunca irá haver 100% de transferências de gasóleo que hoje é metido em Espanha e que passará a ser abastecido em Portugal, isso não acontecerá, mas acontecerá, acreditamos nós, uma transferência de tal forma relevante que justificará e subsidiará a redução em Portugal. No entanto, a realidade ainda está aí, para se perceber. Há aqui um papel importante nesta questão de compensará ou não compensará, que é o papel ativo das empresas das gasolineiras, que terão que fazer aqui um esforço comercial também, terão que ir à procura do mercado delas e à procura do aumento das vendas delas, baixando, esmagando margens, tudo isso. Relativamente aos concelhos, as bombas são poucas, as infraestruturas são muito poucas, também não se podem fazer infraestruturas para um teste, a associação percebe isso. É por isso que a dificuldade maior e a parte mais sensível é a análise dos resultados do teste, que vão ter que ter em conta uma série de considerandos, porque matematicamente vai ser impossível em concelhos onde não há bombas específicas para viaturas de 40 toneladas estar a haver um resultado matemático que suportasse uma redução a nível nacional destes combustíveis. Particularmente quando, por tradição, as empresas de transporte metem nos tais on-bases, onde comercialmente têm melhores margens. Haverá também aqui um papel e um desafio que nós iremos lançar ao Governo, que é a da alteração da legislação portuguesa, no sentido de, por exemplo, de uma coisa que até foi agravada no ano passado com a alteração da legislação da legislação verde, onde veio a taxa de carbono e onde veio... Houve um aumento do biocombustível dos 5,5%, que caiu para 7,5%, e o biocombustível resultou num incremento do preço, porque o biocombustível é mais caro que o combustível em si mesmo, e que compara com Espanha, onde a margem de biocombustível é inferior. Ou seja, há aqui também contributos, não só das empresas, mas também das empresas que vendem o combustível e do próprio governo, que terá que olhar também para esta questão dos biocombustíveis. Desta acumulação de forças, acreditamos que compensará e que irá haver, de facto, uma transferência de consumo internacional para dentro do nosso país. Julgo ter respondido, no geral, às suas perguntas.
Muito obrigado. Daríamos então início à segunda ronda, que agora é de 3 minutos, quer para os deputados e deputadas, quer para os representantes da associação. Deputada Margarida Balcego Lopes.
Senhor Presidente, não tenho propriamente mais perguntas. Aliás, a mais-valia destas audições é exatamente ficarmos nós mais enriquecidos com as diferentes perspectivas sobre as mesmas matérias das associações, naturalmente, que trabalham no setor. Parece-me uma questão evidente que tentou aqui desmentir, mas que é impossível. A discriminação territorial vai haver a partir do momento em que há um regime experimental para 4 zonas do país e as outras não... É verdade que é um regime experimental e, portanto, a proposta de lei, o objetivo é que entre no dia 1 de janeiro de 2017 para todo o país. Mas até lá vai haver 4 regiões do país que terão acesso a um regime quando as outras regiões do país continuarão como estão atualmente. Depois, também segundo percebi, e na sequência da resposta que deu à deputada Cecília Meireles, a questão, na vossa opinião, na opinião da ANTRAM, é que a questão do diferencial fiscal com Espanha ficará resolvido, e é interessante termos esta perspectiva, porque ainda ontem uma outra organização que esteve à mesa das negociações com o Governo disse-nos exatamente o contrário. Depois, na questão da discriminação dos operadores, evidentemente que a vossa preocupação é perfeitamente legítima, é representar os vossos associados, e no caso, obviamente, da questão do transporte de passageiros, percebo naturalmente não seja tão sensível para essa a discriminação, mas a verdade é que nós ontem tivemos duas associações que nos disseram que a razão que foi dada para não serem abrangidos não foi uma questão orçamental, foi uma questão técnica, e também na mesma audição nos explicaram de que forma é que era ultrapassada essa questão técnica. Depois, a questão burocrática / financeira, segundo percebi, também não será um problema, até porque, na realidade, e como ficou evidente a vossa resposta agora e da intervenção da deputada Cília Meireles, existe aqui alguma assimetria informativa e, paradoxalmente, nós temos menos informações do que a ANTRAM, porque a verdade é que, efetivamente, o diploma, a proposta que nós estamos a discutir, deixa um conjunto de regulamentações para essa portaria do Governo e, provavelmente, já terão noção que a carga burocrática não será assim tão volumosa quanto isso. A verdade é que, na nossa opinião e daquilo que recolhemos de vários empresários, obviamente com quem mantivemos conversas e das associações que vieram cá ontem, é que era muito preferível que houvesse um regime automático, mas também já percebi que da parte da ANTRAM provavelmente este será um regime adequado por via do mecanismo do reembolso. E pronto, eu julgo que da parte do PSD é tudo, e naturalmente agradeço os esclarecimentos prestados. Se calhar haverá perguntas que já não teremos de fazer amanhã ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque já hoje ficaram resolvidas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Margarida Balcego Lopes. Esta segunda ronda, as intervenções são consecutivas e as respostas são no final, e portanto eu passaria a palavra ao deputado Fernando Anastácio, do PS.
Eu só queria recordar aqui que o Sr. Secretário de Estado, da apresentação deste decreto de lei plenário, desta proposta de lei plenário, teve o cuidado de dizer aos seus deputados e balizar os parâmetros em que seria aplicado este regime. Sem prejuízo que este regime decorre de uma portaria que tem as regras, uma transcrição de uma diretiva europeia, é facto que ele foi claro ao dizer aos seus deputados, e eu estava lá e penso que também vocês o teriam ouvido, que se iria aplicar um limite de combustível, ou seja, entre os 20 e os 20, do 25 mil litros ano, que iria aplicar, apesar da diretiva europeia referir as 7 toneladas e meia, iria para o teste ter como referência as 35 toneladas, e que haveria uma portaria, portanto, que iria, de alguma maneira, portanto, depois implementar isto no terreno. Portanto, não há aqui nenhuma informação especial. Penso que ficou claro que estes pressupostos já estavam em cima da mesa. A pergunta aqui, aliás, que eu coloquei sobre o IUC, que resultou precisamente destes debates aqui, onde um operador até passou uma informação, provavelmente uma leitura que fez, que não corresponde, no fundo, àquilo que são as intenções que existe do ponto de vista da portaria de resolver o problema. E, portanto, foi bom que se clarifique, é melhor que se clarifiquemos, que não façamos depois daqui juízos a priorísticos e errados sobre as questões. Agora, eu também noto que a preocupação, aliás, estava à espera que toda a gente fizesse este comentário, menos o CDS, nomeadamente preocupar-se com a fixação administrativa dos preços dos combustíveis, nomeadamente quando fez aqui uma preocupação, dizer, estamos a resolver o problema fiscal, mas não estamos a resolver o problema que o combustível em Espanha é mais barato que em Portugal. É uma questão de mercado, isso não caberá com certeza ao Governo resolver esse problema e penso que não há de ser no âmbito desta legislação que vamos com certeza encontrar a resposta. Por último, e relativamente às questões que estão em cima da questão do período experimental, também se toca muito aqui no problema da discriminação. Tendo em consideração e pondo o foco que estamos a falar de transporte internacional e não estamos a falar de outra coisa, porque se vamos falar de outra coisa, com certeza que há discriminação, mas esta legislação não é para isso, é para o transporte internacional. E pergunto eu se os quatro pontos que estão escolhidos, resolvem ou estão adaptados àquilo que é a generalidade do fluxo de que há de transporte internacional. Porque se há outros fluxos de transporte internacional e de rotas, que não estejam, no fundo, abrangidos pela disposição geográfica e, de alguma maneira, aí sim perceberia que existisse uma discriminação. Mas estão em condições da vossa experiência de nos responder se a generalidade do fluxo que se faz no transporte internacional, de entradas e saídas, se faz para as rotas que estão consignadas. Isso para nós era importante também perceber se há, efetivamente, essa discriminação ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Seria agora a deputada Cília Meireles, do CDS.
Sr. Presidente, eu não tenho nenhuma pergunta, é só porque percebi que o Sr. Deputado Fernando Anastácio não tinha percebido bem aquilo que eu tinha dito, certamente por lapso meu, e eu não quero que fique a empreender nisso. Eu não defendi a fixação administrativa de um preço. Nem defendo, que fique claro. Aquilo que eu disse é que se o objetivo desta legislação é, através de um mecanismo fiscal, conseguir captar mais volume e dessa maneira, do ponto de vista da receita, ter até um movimento que possa compensar e ir captar receita fiscal, compensando por isso e dessa maneira aquela que é perdida por se cobrar um imposto inferior. Aquilo que eu disse é que me parece que se o preço global de venda, mesmo feito este desconto, continuar a ser superior em Portugal àquilo que é em Espanha, que isso pode pôr em causa a experiência porque podem-se ver curados os objetivos. Se esta experiência faz sentido, o CDS foi claro, eu preferia que o problema não tivesse sido criado utilizando aquilo que foi aqui dito, que as empresas neste momento têm um custo de um euro e podem passar a ter um custo de real de 90 cêntimos e depois financeiro de 10 cêntimos, pois bem, mas é que antes deste aumento de impostos o custo real era apenas de 90 cêntimos e isso é que nos parecia fazer sentido manter. Mas lá está, são dois problemas diferentes. Um tem a ver com a posição de princípio e o segundo tem a ver apenas com a eficácia da medida. Obrigada.
Muito obrigado, deputada Cília Meireles. Daria agora para uma palavra final de resposta conjunta a todas as questões do Sr. Pedro Polónio.
Então, eu penso que a Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes referiu que a Antram estaria confortável com o mecanismo do reembolso a 3 meses. Não estamos confortáveis. Vamos ver, comparar, há coisas que não se podem comparar. O automático é sempre melhor do que um a 3 meses. Mas o reembolso a 3 meses é melhor que não haver reembolso. É só isso que eu quero dizer. Quando eu refiro a questão dos 90 mais 10, é essa. Tendencialmente também referimos que iremos procurar trabalhar com o Governo, dando algum aporte da nossa parte, para que haja uma redução destes 3 meses e que se procurem mecanismos, desde logo dando o exemplo do home base, que será necessariamente marcado, de que não haja esta necessidade destes 3 meses, porque de facto era importante reduzir a carga burocrática, sim, ainda que não dê muito trabalho ou que seja um trabalho que as empresas já estão relativamente habituadas, é sempre trabalho e tudo isso deve ser evitado, focarmos naquilo que interessa. E o automático é necessariamente melhor, também é esse o nosso princípio. Relativamente aos 4 pontos, saber se eles chegam, os 4 pontos não chegam. Mas eram três pontos. Foram as associações que fizeram alguma pressão para que passassem a ser quatro pontos. São pontos, posso dar alguns dados estatísticos, tenho aqui um observatório transfronteiriço, Espanha-Portugal, que refere que, por exemplo, por dia em Vila Formoso passam cerca de 2.300 e poucos viaturas pesadas, no Caia 1.600, Vila Verde do Ficalho 200, e um dado que está claramente desajustado da realidade de hoje, que tem a ver com Quintanilha, com Bragança, porque hoje Quintanilha Bragança foi algo que nós também fizemos alguma pressão para passar a ser integrado, uma vez que com a abertura, com o terminar do túnel do Marão e com a abertura da autoestrada número 4, claramente o trânsito ter-se-á desenvolvido. E nós sabemos isso porquê? Porque nós próprios damos instruções aos motoristas para começarem a utilizar aquele fluxo. Dentro daquilo, olhando ao conceito, são os quatro pontos possíveis. Porque? Porque não o Algarve, pergunta-se. Ou porque não, por exemplo, a fronteira com Vigo? Porque são zonas mais desenvolvidas, esta é um pouco a razão, não estou a dizer que a Antrim concorde, são zonas um pouco mais desenvolvidas e onde pode haver fluxos de carros que não são propriamente de carros do internacional. É muito fácil haver caminhões de 40 toneladas que estão ali em Viana do Castelo, por exemplo, e que poderiam, do Nacional, e que poderiam lá ir abastecer e, digamos assim, deturpar um pouco os resultados do teste. É esta a razão de serem zonas de fronteira e zonas muito pouco desenvolvidas, onde, de facto, um caminhão que ali esteja a passar de 40 toneladas é porque está a fazer um transporte do internacional. Ou em cada 100, 98 ou 99 será. É esta a razão. Relativamente aos transportes de passageiros, nada a opor, pelo contrário, temos excelentes relações com a Antrop, com as empresas, com as generais das empresas. Sejam muito bem-vindos. Achamos que tudo o que seja valorizar o transporte tem menos externalidades negativas, como é o caso do transporte público de mercadorias, e se demonstrar, e se o Governo achar, e a Antrop demonstrar, que também é assim no transporte público de passageiros, sejam muito bem-vindos, estamos aqui, o nosso bem não vem nada do mal dos outros, pelo contrário. No que toca à discriminação territorial, como referi, não há aqui discriminação territorial, nem há aqui qualquer mais-valia para uma empresa de transportes internacional. Neste momento, faça uma empresa de transporte nacional. Porque essa empresa de transporte internacional já hoje tem o gasóleo mais barato em Espanha. Passa lá. O facto de meter do lado em Caia, ou meter em Elvas, meter em Cidade Rodrigo, ou meter em Almeida, é completamente igual para uma empresa de transporte internacional. Porventura, até poderá ser ligeiramente mais prejudicial neste momento. Porquê? Porque não há infraestruturas do lado português e, se calhar, as empresas vão ter que entrar em bombas, vão ter que aceder a bombas mais apertadas, vão ter que estar mais tempo à espera para abastecer, só para também darmos o nosso contributo aos testes, que é isso que nós também vamos pedir às nossas empresas associadas. Relativamente às questões de custo de contexto, que é uma coisa que justifica. Este mesmo relatório refere que cerca de mais de 50% das viaturas pesadas que cruzam as nossas fronteiras são matrículas estrangeiras, ou seja, matrículas também, sobretudo espanholas. Ou seja, é sinal que a nossa economia, as nossas empresas, têm, de facto, uma série de custos de contexto, porque não conseguem ser tão competitivas quanto as espanholas, e isso faz com que as espanholas próprias tenham interesse também em transportar em Portugal e em ter Portugal como um ponto de destino ou um ponto de origem dos seus transportes. Há mais um, só mais sim, um, sim, um pequeno sim, esclarecimento, está, que está pode contribuir também a essa transmissão de consumos internacionais para Portugal, o facto de o IVA em Portugal, a recuperação do IVA, tem um mecanismo mais célere e mais barato para as empresas do que a recuperação do IVA em Espanha. Ou seja, há também aqui um custo de ter um representante em Espanha, de pagar um percentual pelo IVA que ele recupera. É algo que também deverá ser tido em conta na percepção que as empresas terão que ter se merece ou não a pena abastecer em Portugal, do internacional.
Bom, eu não registo, muito obrigado, não registo mais pedidos de intervenção. Não registrei até o início desta segunda ronda e, portanto, resta-me agradecer à Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, nomeadamente aos senhores vice-presidentes aqui presentes hoje, os contributos que deram para esclarecer melhor o alcance e implicações desta proposta de lei 23/13, e dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.